está no ar, estourando a bolha.
É, vamos começar agora na segunda parte, né? Um pouquinho mais dentro, enfim, do que a gente... dessas notícias que
da
que
pauta conta. Quente
é, da fritação de cabeça e soco na nuca
que a internet vem trazendo pra gente.
Ah, é.
E foram essas ondas gravitacionais, né?
O que é ondas gravitacionais? Mas antes de abordar ela, a gente vai tentar mais uma vez trazer pro nosso universo. Na verdade, é o nosso universo, né? Mas enfim. É, o que é um espaço-tempo?
Espaço-tempo. Eu vou falar de uma maneira bastante geral, assim, a importância do espaço-tempo é que ele é o palco no qual tudo acontece no universo. O espaço-tempo é o grande palco cósmico no qual tudo acontece. Então, primeiro você tem o palco e depois você tem os atores, você tem as estrelas, planetas, seres humanos, tal. O espaço-tempo é esse grande palco cósmico. O que significa isso, tá? Para você descrever qualquer coisa nesse grande palco cósmico, você precisa descrever a posição das coisas, a posição dos atores e o momento no qual esses atores estão interpretando. Para descrever a posição, você precisa do espaço. Para descrever o momento, você precisa do tempo. E hoje em dia, na física, nós encaramos espaço e tempo, que você precisa dessas duas coisas para descrever qualquer coisa que acontece no universo. E na física, hoje em dia, nós não encaramos o espaço de uma maneira separada do tempo. Na física, hoje em dia, espaço e tempo é uma única entidade. Você não tem como separar espaço e tempo. Na física, as duas coisas estão combinadas e levam o nome de espaço-tempo. Mas na prática, ela é, então, esse palco cósmico no qual os eventos do universo acontecem. É o palco cósmico que nós interpretamos as coisas que acontecem no universo.
Então, basicamente, quando você quer saber a posição de algum astro e de alguma coisa, você precisa saber
onde no espaço-tempo,
quando ele estava, para depois saber a posição exata dele.
Sim. Basicamente. É, sim, mas essas duas descrições, então, são unificadas hoje em dia. Essa coisa única, essa moldura única chamada de espaço-tempo. E é um... Assim, está um pouco abstrato. Tá? Mas é, na prática é como se fosse um palco cósmico, tá? E, em que os eventos cósmicos acontecem. Só que então o que acontece é que até cerca de 100 anos atrás, antes de Einstein, quem ditava as regras na física era o Newton. E de acordo com Newton, esse palco cósmico chamado de espaço-tempo, ele era uma moldura absolutamente rígida, e imutável e absoluta. Então, para Newton, esse espaço-tempo, esse palco cósmico, ele era um palco absolutamente rígido e absolutamente imutável. E o que uma das grandes contribuições que o Einstein fez quando ele reescreveu a Enciclopédia da Gravidade, a Teoria da Relatividade Geral, é que ele nos mostrou que esse palco chamado espaço-tempo, ele não é rígido e imutável. Ele pode ser deformado, ele é flexível. Tá? É como se você imaginasse os atores, as estrelas e buracos negros dançando nesse palco cósmico. Tá? Para Newton, o palco ele era absolutamente rígido, tá? Enquanto que o Einstein se deu conta que esse palco ele é deformado pela presença dos atores. Ou seja, o espaço-tempo ele é deformado pela presença de estrelas, buracos negros, pela presença de massa de uma maneira geral.
Tá? Então, quando você fala dessa deformação, não sei se essa analogia vai ser boa, mas quando você fala dessa deformação, quer dizer que eu, de um lugar ao outro do espaço, talvez o melhor caminho não seja a linha reta. Por essa deformação, é outro caminho que seria o menor caminho de um lugar ao outro.
Menor, então... Nesse palco deformado, nesse espaço-tempo curvo pela presença de massas, pela presença de estrelas e planetas e buracos negros, a menor distância entre dois pontos não é uma reta.
Uhum.
E isso foi uma das dificuldades que o Einstein teve há 100 anos atrás, quando ele estava tentando fazer uma descrição matemática desse palco curvado, da nova visão de gravidade. Porque retas são fáceis de você desenhar, uhum, e você calcular.
Agora, passa dois pontos, né?
É, Agora, você, quando você curva as coisas, você também curva a nossa compreensão. Tá? Você dificulta as coisas. É, até agora, talvez esteja um pouco abstrato o que eu estou falando, mas na maneira... Assim, eu tenho que usar analogias, né? Porque essa teoria de gravitação que o Einstein escreveu, né? Na qual o espaço-tempo ele é curvo pela presença de massas, ela é complicada, tá, pessoal? Para você entender essa teoria, você tem que estudar alguns anos de física e astrofísica até você ter uma maturidade intelectual para conseguir entender essa teoria.
E meio que se entregar para essa loucura de querer entender essa teoria em si.
Sim,
né?
Mas ela é belíssima. Teoria, ela é... Isso não sou nem eu que estou falando. Eu concordo, Eu concordo com essas pessoas. Mas é consenso que a teoria da relatividade geral é uma das teorias mais belas já produzidas pelo intelecto. A teoria de Einstein é um dos arcabouços teóricos mais belos e autoconsistentes já produzidos pela mente humana.
Não, você não vai encontrar uma pessoa que entende relatividade e fala que é feia e que é horrível. Muito
se a pessoa disser que é feia, ela não entendeu a relatividade. Então tá no mesmo patamar de, por exemplo, as obras do Shakespeare ou as grandes produções de poesia e literária, tá? A teoria da relatividade geral tá lá batendo de frente a frente. Com a diferença que ela tem aplicações práticas para nossa compreensão do universo. Por exemplo, se não fosse a teoria da relatividade geral, o Google Maps nos seus celulares seria inútil. Porque o GPS leva em conta contribuições da teoria da relatividade geral para funcionar. Tá? Isso aí está codificado lá no circuito do programinha do GPS. Sem a teoria de Einstein, o GPS seria inútil. Então, em primeiro lugar, a imagem que vocês têm que ter em mente é que esse espaço-tempo é um palco da realidade, um palco cósmico no qual estão os atores cósmicos estão, às vezes, dançando, às vezes nem tanto dançando.
Às vezes se degladiando.
Às vezes se degladiando, se canibalizando, tá? Isso é comum no universo, esse canibalismo cósmico. Então, eu tenho uma analogia que é você pensar com a analogia de um trampolim, por exemplo. Porque a gente tem que recorrer à analogia. Então, se você pensar, você pensa então uma região do espaço que não tem nenhuma estrela, nenhum planeta, nenhum buraco negro, por exemplo. Tá? Agora, você pensa, representa essa região do espaço por um trampolim. Sua cabeça imagina que isso é um trampolim. Tá? Então, sem nenhum astro lá, imagina que esse trampolim não tem nenhuma pessoa lá. Então, o trampolim ele fica reto. Fica reto e está lá retão, rígido. Agora, quando alguém sobe no trampolim, tá, ele se entorta. E uma coisa muito parecida acontece quando você coloca um astro no espaço, ele entorta o espaço-tempo. Ele deforma, só que eu tô usando essa analogia para tentar explicar uma coisa que é um pouquinho mais sutil. Mas é essa curvatura é semelhante à curvatura que um trampolim sofre quando uma pessoa sobe em cima do trampolim.
É que nessa analogia, ela parece que é unidimensional, né? E na realidade ela é tridimensional, essa deformação.
A falha dessa analogia é que o trampolim é uma coisa bastante palpável, que você enxerga lá, tá lá no espaço, enquanto que o espaço-tempo, nós estamos dentro do espaço-tempo.
E aí ele...
Então, o espaço-tempo, ele tem quatro dimensões. Vocês, não sei se todo mundo que tá escutando aqui sabe, pessoal, mas nós vivemos em quatro dimensões. Três dimensões espaciais, os lados, para frente, para trás e para cima, para baixo. E o tempo é uma quarta dimensão.
Você pode, da maneira como os físicos tratam, ela é física, ela é uma dimensão.
É uma dimensão, o tempo é uma dimensão.
Na realidade,
física,
a gente está se deslocando na direção do tempo agora, nesse exato momento.
Nós estamos navegando nessa direção tempo para o futuro.
Uhum.
Só que aqui nós começamos então a ficar a conversa mais abstrata. Mas então aí que está a dificuldade de transportar essa analogia do trampolim.
Então, trazendo um pouquinho para a analogia do trampolim, tentando traduzir um pouco, é como se subisse um cara em cima do trampolim, ele deformasse para baixo, e se tivesse um espectador embaixo, ele estaria deformado para cima, com um cara em cima dele.
Então, você já acabou de chegar numa das falhas da analogia.
Então, esse seria o problema.
Porque o para baixo, que é a curvatura que eu estou representando no trampolim, essa coisa acontece em quatro dimensões no espaço-tempo.
Aí que é o problema.
Aí que é o problema.
O cara da direita, o tripulinho teria que estar para a esquerda.
Isso, e é por isso que para entender mesmo essa analogia, você tem que trabalhar com as equações, que nada mais são do que uma partitura musical para entender a teoria. As equações da física é uma grande, são como se fossem partituras musicais. O instrumento é a realidade.
Não é um ukulele.
Nossa, não é um ukulele. Tá? Mas se você estudar as equações, se você aprender a ler essa partitura da física, tudo faz sentido. Tá? E a curvatura vai, você vai entender o que é essa curvatura.
Nossa, eu não vejo a hora de sentir assim com física 3 também.
Vai demorar um pouquinho.
E aí, surgindo desse assunto, assim, foi a realidade geral, não a restrita, que trouxe isso à tona, que ele meio que fez um boom na nossa cabeça sobre o que é a gravidade em si. Porque até então se tratava a gravidade como uma força, diretamente falando, igual cargas que se repelem ou se atraem. A gravidade era tudo que tem massa, se atrai, dividido pela distância ao quadrado e uma constante lá gravitacional. Só que aí a teoria da relatividade geral veio e fala que a gravidade é uma deformação no espaço-tempo. Será que tem como a gente entender isso com as poucas ferramentas que a gente conseguiu ver agora do que é espaço-tempo? Ou não? É muito complicado.
O que é válido, afinal, né? Einstein, Newton, os dois, sei lá.
Nós estávamos falando até agora, como você bem mencionou, a gravidade, hoje em dia, nossa visão moderna, nem é tão moderna assim a nossa visão de gravidade hoje em dia, porque ela já tem 100 anos de idade. Mas a gravidade, ela não é mais vista como uma força. Tá? A gravidade, ela é vista como essa própria deformação desse espaço-tempo. Isso é a gravidade. Ou seja, na analogia do trampolim, se ele está reto, se o espaço-tempo está sem nenhuma massa, o trampolim está reto, não tem gravidade. Agora você coloca um astro lá, ele deforma o espaço-tempo, curva o trampolim, né, na analogia, essa curvatura é a gravidade física, é a visão da gravidade. Para você entender isso aí, você pode tentar fazer uma visualização intuitiva disso recorrendo ao YouTube. Se você tem vários vídeos de experimentos no YouTube, e é possível fazer isso de uma maneira relativamente simples, que é você pegar uma, pode ser até ser uma meia calça, ou uma lona, uma lycra, ou um elástico, uma membrana elástica aí, tá? E você estica essa membrana elástica, tá? E isso então corresponderia a um espaço-tempo sem... A um trampolim sem ninguém. E daí você larga alguma bola pesada lá, um pezinho, sei lá, e ele vai curvar essa lycra, ou essa meia calça, sei lá que material você vai usar. E isso vocês encontram no YouTube, tá? Dá pra encontrar, pessoas já fizeram esse tipo de coisa e filmaram e colocaram no YouTube. E então, se você pegar e daí largar bolinhas, tá? Nessa lona, elas vão seguir trajetórias que, se você olhar, vão ser parecidas com trajetórias que os planetas seguem ao redor do Sol. Se esse peso maior representar o Sol, se você largar bolinhas mais levezinhas, tá, nessa lona deformada pela bola maior, vai ser muito parecido com o movimento dos planetas ao redor do Sol.
E da mesma forma que, se tiver, por exemplo, uma bolinha fazendo o buraco, a deformação na lona, e eu pegar outra bolinha e deixar ela cair em direção da bola maior. Isso é somos nós na Terra, na realidade.
Isso, não. Exatamente.
Bom, agora a gente já tendo uma noção do que é essa deformação do espaço-tempo, que é a gravidade, mais ou menos o que é o espaço-tempo, aí vem a bomba, que foi a tal das ondas gravitacionais, que acaba sendo uma onda que se propaga no espaço-tempo em si. Enfim, explica pra gente melhor o que que é
ondas gravitacionais. Então, se vocês prestaram, se vocês escutaram então a conversa até o momento, vocês, então, nós conversamos, né, que hoje em dia, na nossa visão moderna da realidade física, da realidade, não precisa dizer física, da realidade, poderia dizer realidade literária, realidade mental.
Mas é realidade.
Realidade mesmo, realidade física. Então, o espaço-tempo, ou seja, o palco cósmico que nós habitamos, ele é deformado pela presença de massa, e essa deformação, ela é a gravidade em si. repetindo. Então, foi previsto há quase 100 anos atrás, pelo nosso glorioso Einstein, que se você tiver movimentos muito abruptos e violentos de astros no universo, o que vai acontecer é que esse movimento acelerado desses astros, o movimento tem que ser muito intenso.
E astros muito massivos? Poucos massivos também gerariam?
Na verdade, tudo... Então, só completando o raciocínio, qualquer movimento acelerado de massa, né, gera ondas gravitacionais. Então, repetindo, qualquer movimento acelerado de massa gera ondas gravitacionais. O que, que é? Como é que você visualiza uma onda gravitacional? Uma onda gravitacional, eu vou usar novamente uma analogia, porque os assuntos são um pouquinho... Não é complexo, usando analogias não é complexo, na verdade. Você pensa, imagina na sua cabeça agora um lago muito tranquilo, tá? Um lago sem nenhuma perturbação. Agora escute na sua cabeça uma música tranquila, uma música clássica.
Alguém praticando yoga do lado.
Uma música de yoga, que yoga tá na moda hoje
yoga
em dia,
é
né?
Pilates.
Isso, tá? Você imaginou esse lago, imaginou. É a superfície do lago tranquila, plácida, música de yoga tocando, tá? E você tá lá no meio do lago, num barquinho, tá? Barquinho parado, e você começa a bater a sua mão, tá? Repetidamente você começa a bater na superfície do lago. Começa a bater com força, tá? Vai socar o lago, tá?
Você tá muito bravo com o lago e você começa a socar ali,
lá.
Você começa a socar esse lago e o que, que vai acontecer? Você vai ver que vão ter ondas na superfície do lago que vão se propagar em todas as direções a partir de onde você está socando o lago, tá? E vão se propagar em todas as direções do lago, sendo originadas onde você estava batendo repetidamente no lago, tá? As ondas gravitacionais são quase que isso, tá? São ondas muito parecidas com essas ondas na superfície do lago, tá? Só que a origem delas não é a sua mão, elas se originam em movimentos acelerados de massas do universo. Então essas ondas, elas surgem nesse movimento, tá? E elas não precisam de água ou meio material para se locomover. Elas se propagam no vácuo e elas são uma onda de deformação do espaço-tempo. Então, mas a maneira como elas são produzidas não é, então, você batendo a mão no lago, tá? É um movimento intenso de massas. Elas se propagam em todas as direções a partir de onde teve origem o movimento, esse movimento acelerado, e elas percorrem todo o universo. Percorrem todo o universo e afetam tudo que existe, porque elas são ondas que se propagam no espaço-tempo. Não é que nem ondas na água, que é uma perturbação da água. Ela é uma perturbação da estrutura do tecido do espaço. Isso é uma onda gravitacional. Bum, explodiu a cabeça.
Explodiu a mente.
Então, você foi chacoalhado pelas ondas e pelo que o professor acabou de falar.
Isso, então o professor recolhe uns restos dos seus cérebros agora, que tem mais, tá? Isso... Então essas ondas gravitacionais, elas foram previstas nas partituras da física, nas equações da física, há mais de 100 anos agora. Tá? Elas foram previstas. E para você gerar uma quantidade detectável de ondas gravitacionais, pessoal, você precisa de coisas extremamente violentas no universo para você gerar essas ondas gravitacionais.
E longe de preferência, você não vai querer que isso aconteça do seu lado.
Da Terra, tá? Então, o que que gera quantidades grandes de ondas gravitacionais? Explosões de estrelas, colisões de buracos negros, tá? Colisões de estrelas, tá? Esse tipo de coisa gera um monte de onda gravitacional. Mas então, o que acontece é que nós estávamos aí há 100 anos, que isso aí é uma previsão bastante sólida das equações, mas nós até o momento não tínhamos detectado diretamente essas ondas gravitacionais. E aí que surge essa descoberta anunciada há 2 semanas atrás. E pela primeira vez na história da ciência, nós fizemos uma detecção, uma observação direta de uma onda gravitacional passando pelo planeta Terra, ligeiramente distorcendo o tecido do espaço no planeta Terra, tá? E distorcendo os detectores que nós temos aqui na superfície da Terra, através da qual nós detectamos que passou uma onda gravitacional aqui na Terra.
Juntem de novo os cacos da sua mente. Então você quer dizer que todo mundo foi entortado pela onda?
Sim, todos na Terra foram entortados um pouquinho pela passagem dessa onda gravitacional. Eu, você que está ouvindo, tá? todos nós fomos ligeiramente distorcidos, curvados pela passagem dessa onda gravitacional aqui na Terra.
E assim, você tem alguma noção de essa deformação em números, assim, tipo em, sei lá, em nanômetros?
Quão perceptível foi ela foi? Assim?
Aí que começa.
Eu quero ver se eu engordei por causa disso aí.
Infelizmente você não pode culpar a balança, tá, pela passagem da onda gravitacional. Se a balança aumenta, o ponteiro aumentou na balança, infelizmente você não pode culpar a onda gravitacional. Essa onda gravitacional em particular que foi detectada e que vai, na minha opinião, o mais incrível ainda está por vir, tá? Porque esse é o começo de uma revolução na astronomia, essa observação dessa onda gravitacional. Ela foi criada, a origem dessa onda gravitacional aconteceu a cerca de 1 bilhão de anos-luz de distância. Lembrando que um ano-luz é 1 trilhão de quilômetros, aproximadamente. Se eu não me engano, é tanto zero que até eu me atrapalho.
Tá? É um com muito zero.
Então, um ano-luz é um seguido de 15 zeros metros. Essa onda gravitacional ela foi produzida a 1 bilhão de anos-luz de distância, aproximadamente.
Então, é um 15 vezes 9.
Algo,
15 zeros vezes mais 9 zeros.
E ela demorou... 24. Ela foi produzida 1 bilhão de anos atrás. E ela foi produzida na colisão de 2 buracos negros. Eram 2 buracos negros enfurecidos, tá? Que há 1 bilhão de anos atrás eles estavam num balé cósmico e eles foram cada vez mais se aproximando um do outro no balé cósmico até que eles se fundiram. Geraram um novo buraco negro com a massa combinada deles, tá? Então foi um canibalismo cósmico. Isso aconteceu há 1 bilhão de anos atrás, distorceu a estrutura do espaço de uma maneira tão violenta que produziu então essas ondas gravitacionais. Ficaram 1 bilhão de anos percorrendo o vazio do espaço, até que em 14 de setembro de 2016, essas ondas passaram 2015. Aqui na Terra. 2015, muito bem, não no futuro, tá, no passado. É, até que em 14 de setembro de 2015, 1 bilhão de anos depois que elas foram produzidas no vazio do espaço, elas passaram aqui na Terra. Só que então, ela, com a distância, tá, essas ondas elas se atenuaram. À medida que elas foram percorrendo o espaço, elas foram se atenuando.
É meio que parecido com a luz, assim.
Isso, muito bem, exatamente. Ou mesmo com tsunamis, né? Que a onda se atenua com a passagem, com a distância. Então, a deformação que ela causou aqui na Terra é quase imperceptível. É, para vocês terem uma ideia, o instrumento que detectou a passagem dessa onda gravitacional, que chama-se de LIGO, ou em inglês LIGO, que é a sigla para Observatório Avançado de Interferometria Laser de Ondas Gravitacionais.
Recolham os caquinhos.
Que na física isso aí são interferômetros, é o nome de um aparelho na física que pode ser usado para medir mudanças de distância, tá, ou perturbações. Ele causou uma deformação quase imperceptível do espaço quando a onda passou aqui.
Esse quase é muito importante, gente. Esse é por isso que a gente está conversando agora.
É muito importante. É, a deformação do espaço que essa onda causou é menor do que um próton.
Nossa.
Em termos de deslocamento, ela foi menor do que um próton.
Sabe o que significa isso?
Que loucura, meu.
Que minha balança era muito precisa. Com certeza.
Nossa. Então, como eu estava falando antes, para você detectar uma perturbação na estrutura do espaço que é menor do que o tamanho de um próton, você imagina a precisão do aparato de medida que você precisa para medir com precisão assim. É, então, como vocês mencionaram antes, lá no tem dois observatórios, ou a gente pode chamar de experimentos desse LIGO. Um fica no estado de Washington, nos Estados Unidos, o outro fica no estado de Louisiana. E tem outros que estão sendo construídos, um na Itália, na Alemanha.
Virou bagunça, né?
Virou, agora todo mundo quer embarcar nessa. Né? Mas já tinha um construído na Itália, que está sendo aperfeiçoado. Na Alemanha, no Japão, se eu não me engano, e até mesmo na Índia, pessoal. O governo indiano, a semana passada, aprovou a construção de um aparato como esse na Índia.
O quão caro é um aparato desse?
Ah, bilhões de reais.
Então, isso é bilhões de reais pela ciência?
Pela ciência, isso mas é bonito, que vai revolucionar nossa visão de universo. Para vocês terem uma ideia, a precisão desse instrumento é tão grande que eles têm que filtrar todas as interferências que afetam, vibrações que afetam lá o laboratório. Então, por exemplo, caminhões passando a dezenas de quilômetros do laboratório, eles detectam lá nesse instrumento.
O caminhar de uma pessoa,
então. O caminhar de uma pessoa afeta lá. As correntes elétricas dos aparelhos afetam lá o instrumento. Eles detectam as correntes elétricas nesse aparelho, tá? 60 Hz aparece lá no instrumento. Se der um terremoto em Tóquio, aparece lá no instrumento. Então, uma das coisas que demorou mais de 20 anos para eles aperfeiçoarem esse instrumento é justamente filtrar todas essas influências externas para deixar somente perturbações no tecido do espaço serem detectadas.
Esse é o aparelho de sísmica mais preciso que já
é. É, pois é. Sim.
Vamos supor que eu esteja mais próximo da fonte dessas ondas gravitacionais. O que aconteceria comigo se eu não morresse, se eu estivesse vivo? O que aconteceria comigo? Ou com as pessoas ao redor?
Se você estivesse perto, então, por exemplo, desses dois buracos negros que estavam, que se fundiram, né, e foram uma fonte violenta de ondas gravitacionais. Se você estivesse, por exemplo, a algumas centenas de quilômetros de distância desses objetos. Vamos botar uma distância plausível para o que eu vou descrever o que iria acontecer com você. Efeitos práticos da passagem de uma onda gravitacional quando você está lá perto do turbilhão cósmico.
Que é para se precaver. Se passar uma onda gravitacional, você sabe o que tem que fazer.
Isso.
Abaixo da mesa, se cuida, embaixo do batente da porta.
Então, eu sinto muito, mas não haveria maneira de você se proteger de uma onda gravitacional, tá? Não haveria, não adianta ter um capacete, não adianta se ir dentro de uma câmara de chumbo, botar um colete à prova de balas, botar protetor solar fator 1 bilhão. Não adianta, porque você não tem como fugir de uma onda gravitacional, que é a grande diferença em relação a uma onda eletromagnética. A onda gravitacional, ela afeta o tecido do espaço. Ela afeta tudo que tiver no espaço. Ou seja, tudo. Tá?
Ou seja, você.
Ou seja, você.
Tudo,
tá?
Só tudo.
Então, se você tivesse, por exemplo, a 100 km de distância dessa fusão de buracos negros, você iria ver uma coisa extremamente bizarra acontecer. Você iria ver que tudo ao seu redor está começando a vibrar de uma maneira extremamente... É como se fosse um terremoto, tá, que afeta tudo que existe... que está ao seu redor. Normalmente, quando passa um terremoto, e não sei se você, quem aqui que já viveu um terremoto, mas é uma coisa horrível, uma coisa desesperadora, tá? Mas é só você sair do chão que você, pronto, passou o terremoto. Agora, uma onda gravitacional violenta, ela é um terremoto que afeta tudo que existe, tá? Então, não tem como se proteger, tá? Nesse caso, a 100 km de distância desse evento, esse terremoto gravitacional, ele vai ser tão violento que ele vai arrebentar todos os ossos do seu corpo. Ele vai esquartejar a carne, fazer você explodir, e você vai, sinto muito, mas você vai morrer.
Delicinha.
Tá? Desculpa lhe informar, mas...
Então, uma maneira, assim, eu gosto de analogias, tá, pessoal? Analogias, elas são poderosas. Às vezes elas são um pouquinho errôneas, mas às vezes são a melhor alternativa que nós temos. Vocês sabem aqueles João Bobo de posto de gasolina?
Nossa, eu tô imaginando.
Isso, agora imagina aquele tipo de perturbação, de vibração, mas tão violenta que arrebenta o seu corpo, destrói seus ossos e lhe mata, essencialmente. É basicamente isso que uma onda gravitacional violenta vai causar, mas não somente em você, mas em tudo que está ao seu redor.
Se você estiver perto do evento.
Se você estiver perto do evento cataclísmico cósmico que produziu as ondas gravitacionais.
A gente já vê, daqui a 2 anos vai ter aqueles filmes de terror com onda gravitacional agora.
Beleza, descobrimos. Isso foi fantástico, o pessoal aplaudiu, a ciência entrou em choque, os astrônomos choraram, foi um negócio mágico. O quão importante foi isso? Por que que isso causou tanta euforia na comunidade científica?
A primeira importância, o primeiro aspecto de por que que isso é importante é porque, primeiramente, nós estamos esperando 100 anos para observar essa coisa aí. Tá? Então é um bocado de tempo para esperar. A expectativa de 100 anos de espera, tá? Isso é o número um. Número dois, a observação de uma direta de uma onda gravitacional, ela marca o início de uma revolução na astronomia. A astronomia, a partir de 2 semanas atrás, mudou. Há um novo tipo de astronomia baseada em ondas gravitacionais. Há séculos, nós usamos a luz para fazer imagens do universo e para entender o universo observando a luz. E com essa descoberta, agora nós não somente estamos limitados a observar a luz do universo para aprender sobre o cosmos, mas nós podemos agora escutar a sinfonia do espaço-tempo. Podemos literalmente escutar o espaço-tempo para aprender sobre o universo. Isso então é uma revolução na astronomia. É um novo tipo de astronomia. Tá? Então isso é número 2. Número 3, as ondas gravitacionais elas são produzidas nos eventos mais misteriosos e violentos do universo. Então elas vão nos trazer informações sobre os lugares mais violentos e misteriosos do universo, que nós não somos capazes de obter essas informações com nenhum outro tipo de astronomia. Então as ondas gravitacionais vão nos ensinar coisas que nós nem temos ideia ainda sobre os ambientes mais misteriosos e violentos do universo, que envolvem buracos negros, né, estrelas de nêutrons, é o lado escuro do universo. Então esse é o terceiro aspecto de importância. Na minha opinião, o mais incrível ainda está por vir. Tá? A gente vai aprender umas surpresas aí que vai talvez reescrever a Enciclopédia da Gravidade. Tá? Tem esse capítulo em aberto na Enciclopédia da Gravidade. E as ondas gravitacionais vão permitir que a gente talvez complete essa enciclopédia. Espero, não sei.
E tem alguma previsão para botar um LIGO em órbita?
Rolo.
Isso seria sem interferência quase
tem,
nenhuma.
Não,
né?
Eu tô dizendo, vocês têm que seguir aqui os caminhos da sua colega Flor e fazer astrofísica.
Vou pegar a
transferência agora. Vem com nós.
Existe sim. Tá? Existe um observatório espacial que está em órbita já. E estão sendo feitos testes nesse observatório e ele leva o nome de LISA.
Que bonitinha. Ela toca saxofone, gente, de vez em quando. Mas ninguém ouve porque é no espaço.
E então, de fato, ele já está, e estão sendo feitos testes. E esse pessoal, os físicos e engenheiros e astrofísicos do experimento LIGO, que fez essa descoberta revolucionária, eles fizeram exaustivos testes para se assegurar que os interferômetros, que é o nome técnico para esses aparatos, que eles estão funcionando direito. Então eles introduziram vários tipos de vibrações para saber se eles captavam, porque o que você precisa detectar na prática são vibrações, tá? São coisas que afetam o movimento de massas. Tá? As ondas gravitacionais causam vibrações quando elas passam. Então eles fizeram testes exaustivos, aí os detalhes dos testes eu não sei, porque eu não faço parte da colaboração LIGO. Então eu tenho um conhecimento limitado sobre o experimento. Mas uma das coisas que é sacanagem, inclusive, lá da colaboração LIGO, volta e meia eles introduziam sinais falsos no experimento, tá? Eles introduziam sinais falsos que pareciam ondas gravitacionais no medidor, para testar se os caras que estão lá monitorando o experimento, se eles estão espertos, entendeu?
Só pela zoeira.
Não, para também testar, para saber se passar uma onda gravitacional, eles vão saber avisar, de detectar.
Né? Ó, vai passar, fica esperto aí.
E isso aconteceu em 2010, tá? Em 2010, olha só o tamanho da zoeira. É sacanagem. Isso foi sacanagem mesmo. Eles introduziram um sinal falso no experimento, tá? Que parecia uma onda gravitacional perfeita no interferômetro. E é claro que os caras que estavam lá monitorando, esses caras têm até bips às vezes. Eles têm coisas que avisam eles quando passou um evento, eles são acordados, né? Quando passa uma coisa surpreendente. E então o cara foi lá avisado e, olha, meu Deus, detectamos uma onda gravitacional, que na verdade era um sinal falso. Tinham, se não me engano, 3 pessoas na colaboração que sabiam que o sinal era falso.
Quantas pessoas tem no total?
Mais de 1000.
Nossa!
É grande, pessoal. Isso aí estamos falando de experimentos de bilhões de dólares, bilhões de reais. Então os caras colocaram lá o sinal de mentira e o cara enlouqueceram, acharam que tinham feito a descoberta da década e esperaram vários meses e os caras escreveram artigos científicos descrevendo a física do sinal falso. Eles não sabiam que era falso. Eles achavam que era uma onda gravitacional. E eles esperaram os caras trazerem os artigos e apresentarem na reunião da colaboração para avisarem, pessoal, tô brincando, é falso.
E esses três caras você consegue encontrar no cemitério. Lá, pode ir lá que você encontra ele. É. Aqui jaz um brincalhão.